Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha o Central Manhã novamente aqui na sua emissora, Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos com esse resumo das principais informações e convidamos você para estar conosco, valendo também a sua participação. Mande a sua mensagem diretamente para a gente aqui ao vivo. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a Maranhão avança no diálogo para a implantação de planta de hidrogênio verde em agenda na Suécia.
Pois é, ontem em Brandão estive visitando a Stegra, né, que é uma empresa juntamente com a Vale, avançando bastante nas negociações. O investimento será em torno de 3 bilhões e 500 milhões de dólares. Né, Jalber Pereira, muito dinheiro. Após 72 horas, maranhense desce de árvore da base aérea de Salvador.
Maranhense.
Vamos lá.
Pois, Alberto, também vamos trazer informações aí sobre a Equatorial Maranhão, que alerta sobre golpes com pessoas aí se passando por colaboradores.
E a Justiça Federal anula licença ambiental da usina termoelétrica de São Luís.
Vamos também falar sobre o São João da Taia. Agora, isso. 2025, o evento já é beneficente e gera mais de 300 empregos e deve movimentar mais de 11 milhões de reais.
Enquanto isso, o São João já começou em diversas partes de São Luís e do interior do estado.
Também teremos informações da seleção brasileira, que é o comando aí pela primeira vez do técnico italiano, o Ancelotti. O Brasil não passou de 0-0 contra a equipe do Equador.
Pois é, vamos trazer os nossos repórteres com informações ao vivo e também a sua participação, porque está só começando
o Central Manhã desta sexta-feira. Olha, gente, sextou. Hoje já 6 de junho de 2025, como você falou, Humberto, hoje já inicia a Real por várias partes de São Luís.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, valendo a sua participação aqui diretamente pelo nosso WhatsApp. Fica na sua tela, para quem está de tela, para quem está ouvindo apenas pela emissora de rádio, né? O nosso telefone é 88799376. Tanto o número de telefone, às vezes esquece da gente, né, Jalber? 88799376 é esse telefone, o WhatsApp, que você vai falar conosco. E a gente trabalha no oferecimento da Alifarma Saúde para toda a sua família, recomendando para você que sente o coração acelerado, dores no corpo, câimbras, fadigas, cansaço, dores nas juntas, entre em contato vá logo visitar a farmácia mais próxima da sua residência e procure por Alag, uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Com apenas uma dose diária, você vai ter o seu coração mais saudável, prevenir um infarto do miocárdio, que é uma das principais causas de morte no mundo, porque previne as doenças cardiovasculares, melhora a circulação do seu sangue, a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. A LAG melhora também o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Entre em contato, agora é outro telefone, não é o que está na... vamos trocar o telefone, já está outra, né? O telefone da Alifarma, agora é o telefone da Alifarma, é o 8606-3142, 8606-3142. James, coloca agora o da Alifarma aí para o pessoal que está na televisão também acompanhar. Isso, 8606-3142. 3142. Você que está em outras regiões, né, você pode colocar o 98 antes, né? 98-8606-3142. Aí você já conversa com o pessoal da Alifarma. Diga que ouviu aqui no programa Central Manhã, já vai ganhar um desconto de 20% na hora e eles vão mandar entregar diretamente na sua casa. Alifarma, saúde para toda a sua família. O suplemento é Alag, esse Alag que serve para isso que eu estou falando para vocês. Nós vamos trazer em primeiro lugar, Jalber Pereira, essa informação sobre o Maranhense.
Demorou, viu?
Tanta coisa para a gente fazer fora do nosso estado, nós vamos subir numa ave e dizer que não desce.
Pois é, Alberto, após 3 dias, aí o maranhense, o Sérgio Rodrigo Guimarães, de 29 anos, ele desceu da árvore lá de 15 metros da base aérea de Salvador, na Bahia. Isso aconteceu na tarde de ontem. O Corpo de Bombeiros confirmou que o rapaz deixou o local de forma segura e foi encaminhado a um hospital lá da região. Durante a operação, equipes do Corpo de Bombeiros colocaram colchões ao redor da árvore para evitar ferimentos em caso de queda. As negociações começaram ainda na noite da última segunda-feira, quando Sérgio subiu na árvore. Portanto, aí, mais de 36 horas, aí, mais de 3 dias, e por fim, terminou tudo certo. O maranhense foi resgatado e agora foi encaminhado a um hospital para saber se teve algum tipo de problema, porque inclusive o Corpo de Bombeiros chegou a comentar, um oficial do Corpo de Bombeiros chegou a comentar que esse rapaz poderia ter algum problema psicológico, mas agora ele passa por avaliação para saber se realmente terá que passar por tratamento ou se será liberado, portanto, para o seio da sua família. Outra questão que nos chama a atenção é se ele vai permanecer lá em Salvador ou se vai vir de volta aqui para o estado do Maranhão.
Tiveram que chamar a TV. Além da participação das autoridades do Corpo de Bombeiros, que teve muito trabalho aí, chamaram a família.
Exatamente.
E a irmã, teve a presença do pastor, que é bastante conhecido, o sargento Isidoro, né, que esteve ajudando aí na conversa com ele. Olha, você está vendo aí a presença do pastor sargento Isidoro, dando total apoio aí nesse momento, né? Recebendo ele para encaminhar, também fazendo as devidas orações e dando todo o apoio espiritual para ele aí. Está aí a presença do pastor, que é conhecido como sargento Isidoro. É deputado também, né? É, deputado federal, isso, deputado federal. Vamos ao repórter Carlos Roger, está pronto o repórter Carlos Roger? Vamos trazer, deixa eu ver me enquadrar aqui, né? O programa é ao vivo. Afastando de um lado, nós vamos ver, o Carlos Roger vai ter que afastar mais um pouquinho para frente das câmeras para a gente trazê-lo ao vivo com as informações. É que nós tivemos gente aí, o pessoal tentando se passar pelo
colaborador
da Equatorial para aplicar golpe. E aí é preciso que a gente faça esse alerta para a população, não é isso, Carlos Rocha? Bom dia.
Bom dia, agora eu apareci. Porque a gente estava aqui, porque aqui em volta tem uma equipe, né? Então o diretor de TV pediu que eu mudasse de posicionamento. Então a gente demora um pouco. É ao vivo, né? Ao vivo é assim mesmo. Quando não é o diretor de TV, é a maquiadora. Quando não é a maquiadora, é o pessoal do figurino. É assim que funciona a Central de Notícias Brasil.
Como você está entrando muito nessa posição aí, ontem veio um cidadão visitar aqui a Central de Notícias Brasil, um empresário, dizendo que vai colocar uma placa numa parede que fica atrás de você, da empresa dele, para fazer publicidade de graça.
Vai botar ali naquela paisagem lá, né? Tá
isso,
certo.
Isso. Tá você certo. Vai colocar
uma placa, gente...
você entra muito daí.
Então, só por conta disso, a gente vai fazer uma mudança de... Todo dia vai ter uma surpresa, a partir de hoje, todo dia vai ter uma surpresa. Aqui é a redação, aqui, na verdade, é a redação onde tudo acontece na Central de Notícias Brasil, onde os jornalistas, os repórteres, pauteiros, produtores, editores de vídeo, de áudio, daqui que se produz o conteúdo que é levado até a população. E a gente se sente muito em casa. aqui na redação. Mas é importante, acho que vou importante me mudar o cenário.
Redação, né? Se eu tivesse estudado mais um pouquinho, ia me mudar para a redação, né? Para trabalhar com essa paisagem aí, com essa vidraça aí bonitinha, mostrando essa paisagem.
É bom. Olha só, Humberto Fernandes, agora vamos falar coisa séria. A Central de Notícias Brasil, ela faz um jornalismo. Eu costumo dizer aonde eu vou e com muito orgulho que principalmente é uma prestação de serviço mesmo para a população. Nós somos porta-vozes aí, graças a Deus, da população para com as autoridades e servimos também para alertar a população dos crimes, dos golpes que vem acontecendo aí em todo o Brasil, e no Maranhão não seria diferente. O que acontece? Ontem, o delegado Rômulo, lá da cidade de Codó, eu já até aproveito aqui para manifestar aqui meus agradecimentos pelo trabalho que o doutor Rômulo tem prestado naquela região. É um grande delegado, delegado de carreira, e aonde ele chega, ele faz um estardalhaço. Então ele começou a receber vítimas de falsos funcionários de prestadoras de serviço da empresa Equatorial. Os caras estão chegando com farda, e estão entrando nas residências e depois que eles fazem o que querem lá, pegam documentação do proprietário da casa, que com ingenuidade, ali pensando que é mesmo ali um funcionário da Equatorial, eles aproveitam e de posse dos documentos aplicam golpes. O doutor Rômulo fala melhor.
Bom dia, estou aqui com a senhora Francisca da Rocha dos Santos. A senhora Francisca mora ali no povoado Cangumbá. Funcionários da SEMAD Equatorial, né?
Foram lá em casa.
Foram na casa dela e pediram dados pessoais dela, ela deu os dados pessoais e pediram para tirar uma foto. Aí que está a situação. Com essa foto e com os dados pessoais dela, eles conseguiram entrar na conta do INSS dela e fazer um empréstimo no valor de R$22 mil. Tá bem aqui, ó. E após esse empréstimo de R$22 mil, eles começaram a pagar vários boletos. Boletos de R$4 mil, R$2 mil. E fizeram PIX para... dois PIX de R$7.500 e R$3.255 para um elemento conhecido, José Mendes Souza Filho. E deram um total de prejuízo para a senhora de R$22.533.92. Então, gente... Isso não é a primeira vez que acontece na cidade de Codó. São várias vítimas que estão vindo aqui na delegacia dizendo que pessoas se passando por funcionários da Equatorial estão indo tirar foto e pegar dados. Não existe isso, isso não pode acontecer. Entendeu? Não deixe tirar foto sua, porque vão fazer o reconhecimento facial da pessoa. Com reconhecimento facial, eles conseguem ter acesso a empréstimos, fazer empréstimos consignados. Eles fizeram empréstimo consignado dessa senhora. Então, assim, a gente pede para as pessoas não fazerem isso, porque se fizerem, tem grande possibilidade de entrar em um golpe, tá bom, gente?
Tá aí, ó, palavras do doutor Rômulo, delegado lá de Codó. E é importante lembrar. Alberto, não sei se você percebeu, avisa o rapaz aí da placa que eu já mudei de cenário.
Não, volta pra lá que eu quero mostrar a placa dele. Ó, isso pode dar parceria, rapaz. Ninguém pode bloquear parceria.
Tá certo.
É o cidadão que, inclusive, fornece 2 teras de internet. Nós precisamos até adaptar o nosso sistema de internet aqui, porque a gente ainda trabalha com mega, né? Estamos apenas com 1.000.
E vai trabalhar com 2 teras.
Estamos apenas com 1 tera, nós vamos para 2 teras de internet.
Olha só.
Aqui a nossa emissora, porque vão ter mais estúdios, vão ter mais programas. E aí um dos nossos parceiros e merece, claro, ter a placa dele lá colocada. Fica melhor do que só a paisagem.
Não, mas aí fica importante a gente lembrar que como é que o cinegrafista é rápido, viu?
Isso, temos opção.
Olha, Alberto Fernandes, esse caso aí da Equatorial é coisa séria, vários golpes já foram aplicados, a Equatorial emitiu uma nota, eu creio que o nosso diretor deve ter essa nota aí no estúdio, para exibir aí na TV.
Não foi passado aqui pela nossa produção, mas eu faço questão, se já tiver a nota aqui com a gente, que seja enviada aqui para a produção, para a gente ler já, a nota antes do término do programa, se possível.
Na verdade, foi uma falha aqui da reportagem mesmo, porque a gente recebeu essa nota desde ontem. Chegou aí no diretor, mas eu não sei se dá tempo. O importante é lembrar que a nota esclarece que, além do fardamento, o diretor já tá por aí a nota. Uhum. Além do fardamento utilizado pelos funcionários da Equatorial, a Equatorial diz que eles chegam em veículos padronizados e personalizados, eles não têm autoridade e nenhuma prerrogativa para cobrar ali em dinheiro, alguma coisa. Quando chega um agente de cobrança, como na conta já está muito atrasada, ele chega com uma máquina de cartão, e essa máquina de cartão, ela é utilizada para o pagamento, e ela emite uma nota que mostra lá a Equatorial, CNPJ e tudo mais. E outra coisa, é importante lembrar que a nota diz que, de maneira alguma, de forma alguma, o agente... Olha só a nota aí, Humberto. De forma alguma, o agente da Equatorial, ele pode fazer foto do cliente, muito menos dos documentos do cliente, né? Contra-cheque, comprovante de idade, carteira de habilitação, nada disso. O profissional que trabalha prestando serviço para a Equatorial, ele não está habilitado a colher esse tipo de dados. Então, geralmente a Equatorial trabalha só na parte externa, ela trabalha do portão para fora. Quando existe, muito raramente, uma necessidade de entrar na residência, o proprietário é comunicado com antecedência, ele é visitado por profissionais que levam a documentação mostrando o porquê e o documento autorizando a entrada do profissional. Então, esse golpe pode ser evitado se você ficar bem esperto. Então, eles estão usando da má fé e da bondade do cidadão, principalmente do maranhense, que é muito hospitaleiro, para dar esse tipo de golpe aí. Fica o alerta. Para concluir, rapidinho...
Rapidinho aqui, só para a comunicação oficial da Equatorial. A Equatorial dizendo... A Equatorial Maranhão alerta a população sobre golpes praticados por pessoas que se passam por colaboradores da distribuidora utilizando uniformes similares aos oficiais para enganar os clientes. Fique atento. Estão sendo registrados casos em que falsos profissionais visitam residências, solicitam documentos, tiram fotos e coletam dados pessoais. Com essas informações, os golpistas realizam empréstimos bancários em nome das vítimas, conforme foi relatado aí pelo delegado. Para garantir a segurança dos seus clientes, a Equatorial Maranhão orienta como identificar os seus verdadeiros colaboradores. Os colaboradores utilizam uniformes padronizados com a logomarca da Equatorial Energia visível. O crachá de identificação também é obrigatório e traz o nome completo do profissional e a empresa prestadora dos serviços. As equipes se deslocam em veículos identificados com adesivos da Equatorial Energia, da empresa parceira, com o número 116 da central de atendimento. Em situação de falta de energia, os técnicos atuam somente até o medidor de energia. Se o equipamento estiver na parte externa da residência, não há necessidade de entrar no imóvel. Quando a entrada do imóvel for necessária, o profissional deve apresentar o crachá e ter em mãos dados como o número da conta de contrato. Os colaboradores da Equatorial não recebem dinheiro em espécie. Pagamentos e negociações em campo são feitos exclusivamente por máquinas de cartão de crédito. As equipes de plantão das distribuidoras são formadas por 2 eletricistas. Também há agentes negociadores que utilizam motocicletas sempre identificados e uniformizados. Em hipótese alguma, colaborador da Equatorial Maranhão realizam captura facial ou fotografam o rosto de clientes. Essa prática não faz parte dos procedimentos da empresa. A Equatorial Maranhão preza pela segurança e atendimento de qualidade a toda a população. Em caso de dúvida, entre em contato pela Central de Atendimento 116. Se houver suspeita de delito, acione a polícia por meio do número 190. A assessoria de imprensa da Equatorial Maranhão. Tudo esclarecido?
Tá aí, a gente aproveita e agradece a toda a comunicação da Equatorial, que sempre com muita rapidez traz a informação para a gente. A Rose Oliveira, principalmente, foi que conversou com a gente e sempre muito atenciosa. Obrigado aí à comunicação da empresa Equatorial. Eu Beto, rapidamente para finalizar, assaltos a ônibus em São Luís do Maranhão, a população começou a se revoltar. Agora, além dos policiais disfarçados dentro dos ônibus e daquelas blitz, a Operação Catraca, que eles abordam os ônibus na estrada, aí ó, os passageiros estão também prendendo aí os assaltantes. Isso aí foi ontem à noite, no centro da capital maranhense, em frente a uma universidade particular que fica ali próximo ao canto da Fabril. Esse aí se deu mal, viu? Esse aí, ele tentou um assalto aí na noite de ontem em um ônibus de passageiros e os próprios passageiros capturaram ele e aguardaram a chegada da polícia. Ele chorou, olha. Aí ele chora.
Na hora que o pai reclama, na hora que o pai chama atenção, que a mãe chama atenção, é o valentão dentro de casa, não obedece aos pais e aí vai apanhar na rua. É isso que vai acontecer com você que desobedece os seus pais. É importante a gente sempre repetir esse recado aqui para esses meninos, meninos de papai que não respeita o papai.
E eu já estendi muito meu tempo aqui, eu quero trabalhar com o oferecimento de... Não, ele ainda não botou a placa, Humberto, eu
online,
vou aguardar.
Central online, de notícias...
Online, tá isso. Aí, central de... E em breve a placa, em breve a placa. Pode ser desse lado e pode ser desse outro lado aqui, você fique à vontade. Isso. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Rocha, desejando um excelente final de semana a todos. Começou o maior São João do mundo, no Maranhão.
Pois é, e o Jonas Mendes já está preparado aí para levar a unidade móvel da Central de Notícias a vários locais aqui para cobrir a cobertura em tempo real do São João de 2025. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, vamos ficar sabendo o que está sendo tratado pelo governador Carlos Brandão na sua visita à Europa.
Estamos apresentando Central Manhã.
Neste episódio, vamos apresentar o projeto Sementes, que vem impactando a região Itaquibacanga ao unir poder público, empresas privadas e comunidade para reduzir o descarte de resíduos sólidos. Pessoal, estou aqui com a professora Fernanda Maciel, que vai falar mais sobre esse projeto, executado pelo Porto do Itaqui. Professora, quais os principais objetivos do Sementes?
Então, Paiva, o projeto Sementes tem como objetivo a educação socioambiental, fazendo uma ponte entre o Porto do Itaqui e a sociedade, justamente porque acreditamos que o conhecimento é a chave para a transformação da sociedade.
O projeto acompanha 9 instituições de diferentes bairros, levando oficinas de reciclagem, design thinking, protagonismo, promoção de palestras, mutirões de limpeza e até exposições de trabalhos da própria comunidade.
É isso aí, a gente cria espaços de colaboração entre o poder público, as empresas e a sociedade, para que cada um possa cumprir o seu papel com responsabilidade. A comunidade se reúne, compartilha ideias e desenvolve soluções para os desafios enfrentados.
Que maravilha, hein? Então, quando você imaginar um futuro sustentável para a comunidade, lembre-se do Projeto Sementes e acesse portodoitaqui.com para saber mais sobre ele.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Centro Amanhã de volta aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. Algumas pessoas perguntando assim, olha, eu não estou conseguindo assistir no YouTube, no Central de Notícias Brasil. Olha, nós tivemos um problema com o YouTube, o canal do YouTube, ainda de uma queda de um avião que aconteceu não sei quanto tempo atrás, resolveram na política do YouTube. A gente tenta obedecer da melhor forma possível, mas houve esse bloqueio. Nós estamos trabalhando com o canal CN Brasil Produção. CN Brasil Produção é o que está retransmitindo agora. Você que está aqui na televisão e que quer continuar assistindo pelo YouTube, segura nesse canal CN Brasil Produção, que é o canal aqui da produção, canal interno aqui da produção, que a gente disponibiliza para a rede de televisão que está nos reprisando, aliás, nos transmitindo ao vivo. E aí você pode acompanhar também, junto com o pessoal das televisões. Então você pode ter o acesso direto no canal CN Brasil Produção. Olha, vamos mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando através do sistema Sucesso, o sistema de comunicação do nosso amigo Fábio Peixoto, né? Olha aí as instalações, Jalber Pereira, de dar inveja na Central de Notícias Brasil.
O que eu acho engraçado, Beto,
o sistema de comunicação.
As afiliadas da Central de Notícias, a vez tem uma estética até melhor
do que muito estrutura. Melhor do que a nossa aqui, né?
Ó, temos a Sucesso agora, temos a TV Difusora lá de Santa Inês.
Isso, temos a RedeTV lá de Santa Inês.
Do Alexandre Coiter, lá de Bom Jesus das Selvas. Temos a TV Liberdade, lá de Codó, enfim.
O sistema Jaguarema de comunicação é também, né, que é muito grande, tem uma cobertura muito grande.
É o local do mundo que as afiliadas
são mais potentes do que a cabeça. Cabeça de rede. Né? E nós vamos estar agora com a televisão do Grupo Sucesso, também, que é o canal 4.1 HD do município de Turilândia, transmitindo para a cidade de Turilândia e Santa Helena, que é pertinho uma da outra,
só
né?
Só o Rio que divide, só o Rio Turi.
Só tem um rio, né? Então, o sinal da televisão passa pelo rio e vai para Santa Helena, né?
Nos acompanha, Humberto, a Santa Helena e Turilândia é como se fosse Pedreiras
e Trisdela do Vale. Vale. Então é tudo a mesma coisa, só tem um rio passando no meio.
Exatamente.
Né? Então, um abraço ao nosso amigo Fábio Peixoto, né? Obrigado aí pela confiança. Nós estaremos aí a partir de segunda-feira comunicando com todo o pessoal aí de Turilândia e de Santa Helena através do canal 4.1 HD, que é afiliada ao SBT, retransmitindo também o programa Central Mania. Vamos, tanta gente que a gente tem que agradecer, Jalber Pereira, mas nós vamos ter que correr aqui contra o tempo, senão fica demorando demais. Né? É que mais um passo foi dado pelo governo do estado do Maranhão, pelo governador Carlos Brandão, para a implantação de uma planta de hidrogênio verde, né? Que é o ferro briquetado e a quente, né? Vai para ser instalado aqui no estado do Maranhão. Ontem o governador Carlos Brandão visitou a sede da empresa Astegra, na cidade de Estocolmo, na Suécia,
capital da Suécia,
para reforçar o interesse no projeto. A empresa sueca está fazendo um estudo de viabilidade para a instalação do empreendimento aqui no estado do Maranhão, que representa um investimento de um pouco mais de 3 bilhões de dólares. Tu sabe o que é isso, já?
É muito dinheiro, viu?
3 vezes 5.
Eu acho que eu me perco.
Se fosse no redondado a 5 reais o dólar, que está um pouco mais.
Quase 6.
Já daria mais de 15 bilhões de reais. Então, o governador.
Você perde até nos zeros, viu, Beto?
Pois é. O governador Carlos Brandão lembrou que a empresa sueca já conheceu a estrutura do Porto do Itaqui, já veio aqui em São Luís, já esteve na zona de processamento de exportação, lá em Bacabeira, fez a prospecção. E que sejam gerados aí com a implantação desse empreendimento mais de 1.000 empregos diretos e indiretos, o empreendimento sendo instalado aqui no estado. Ontem ele fez uma visita à sede da empresa, inclusive acompanhado do pessoal da Vale. O pessoal da Vale também acompanhou. Vamos ouvir o governador.
Bom, primeiro dizer da importância dessa reunião que a gente fez aqui na Suécia. A gente já recebeu essa empresa Stegra, que faz uma parceria com a Vale, lá no Maranhão. Em São Luís, em Brasília, eles já visitaram o Porto de Itaqui, já visitaram a ZPE. Nós estamos lutando para que essa empresa se instale no Maranhão. Investimento de 3 bilhões de dólares, investimento para garantir 500 empregos diretos e 1.000 indiretos. Tudo isso é uma prospecção. A gente precisa de um tempo para maturar isso. As conversas estão avançando e com grandes perspectivas. Não tenho dúvida que será um marco na história do beneficiamento do minério do ferro. A Vale hoje exporta o minério de ferro in natura, e essa empresa vai beneficiar o ferro para fazer os briquetes. Esse briquete é um produto que vai ser utilizado na produção de aço, ou seja, é uma cadeia produtiva, nada de ficar só exportando commodities, mas também beneficiando. Portanto, eu estou muito otimista porque aqui as conversas estão cada vez mais alinhadas. E eu fiz questão de vir aqui à Suécia para garantir que esse investimento seja feito no Maranhão, gerando emprego e renda para o nosso povo.
A gerente de relações institucionais da Vale, no Maranhão, acompanhando o governador Carlos Brandão durante essa visita, Gisele Pinto, disse que a iniciativa é importantíssima à sede da empresa e demonstra o interesse da gestão estadual com o projeto.
A vinda do governador foi extremamente importante para melhor conhecer a empresa e também para que ele tomasse ciência do seu compromisso com a pauta ambiental, muito cara também ao nosso governador Carlos Brandão. De modo que essas conversas aqui foram muito produtivas, foi um momento importante para se saber o que falta alinhar dos dois lados. E a expectativa é a de que esta empresa possa avançar nos seus entendimentos com a cooperação do governador para que uma eventual decisão de instalação no Brasil, criando empregos no Brasil, atraindo novos investimentos, possa ser anunciado aí por volta do início da COP30 se realizar no Brasil. Isso se dará muito em sintonia com o empenho do governador Carlos Brandão, com a agenda climática que vai ser privilegiada pela COP30 se realizar no Pará.
O quanto é importante, né, Jovem Pereira, essa abertura de mercado interno, abertura do mercado internacional para investimentos aqui no estado do Maranhão. É aquilo que eu falava sempre aqui no programa, muitas vezes a pessoa, mais ou menos você fala muito do Brandão, mas não tem como não falar que nós estamos vivendo um novo momento, novas perspectivas para o estado do Maranhão com investimentos desse vulto, né, dessa grandeza. Nós temos aqui para a região ali de Presidente Dutra e Dom Pedro um investimento de cerca de 18 bilhões de reais para a linha de transmissão de energia que deve ser gerada aqui no estado do Maranhão. Prospectando esses investimentos de mais de 3 bilhões de reais já para trabalhar com hidrogênio verde. Hidrogênio verde é o combustível do futuro, né, produzir o combustível do futuro, o ferro também, que é para a transformação do aço, da matéria-prima que a Vale coleta aqui na região do estado do Pará, que vem através do trem. Então, parte desse minério extraído aqui pode ser beneficiado, Jalber Pereira, no estado do Maranhão, não tendo necessidade, e já levando lá para fora o produto.
Sempre foi um produto, um problema aqui no estado. Sabe o que, Humberto? Porque a gente exporta o ferro, exporta o alumínio, aí vende para a indústria de transformação e depois
a gente compra de volta caro.
O produto manufaturado. Ou seja, por que não produzir? Se produzir esses equipamentos, esses produtos...
E manufaturar aqui mesmo, industrializar ele aqui mesmo.
Imagina quanto de impostos de ICMS vai render para o próprio Estado, quantos empregos de formas diretas e indiretas vão gerar. Então, uma questão de política. O que falta é para a política.
Vontade política, passar segurança jurídica e política para os investidores, porque as condições naturais nós temos. Nós somos muito favorecidos, a gente sabe disso.
A gente acompanha a história do Maranhão há algum tempo e às vezes a gente fica se perguntando, será que teria algumas pessoas que teriam interesse em atrapalhar o Maranhão? Alguém estaria se dando bem com isso? Porque não é possível.
Pois
o tanto de recursos, o tanto de coisas boas que temos aqui no Maranhão e a gente não consegue.
Eu cresci ouvindo isso na escola. Porque... Olha, o Maranhão é o estado, um dos estados com maior potencialidade e o Maranhão nunca sai da pobreza.
Pois é, então, será que teria uma cabeça de jumento enterrada aqui no Maranhão? Não é possível.
Olha, o ex-secretário de Estado e agora presidente da estatal Invest Maranhão, Cauê Aragão, lembrou que essa missão internacional está prospectando esses grandes negócios para o estado.
Estamos aqui na Estegra acompanhando o governador Carlos Brandão, uma reunião fundamental para a sustentabilidade do Maranhão. A gente está conversando com uma indústria que pretende produzir aço verde no estado do Maranhão. E o estado vem negociando, conhecendo com o que pode ser feito dentro do estado. Temos a ZPE, temos a estrutura do Porto de Itaqui, uma logística espetacular para a implantação de um negócio grande como esse. Então, grandes negócios estão sendo prospectados nessa missão do governador na Europa, que a gente tende a crescer ainda mais.
É o filho do Dr. Stênio Cavazac. Momentos de amor. Momentos
de amor. Né? Até perguntar aqui no ar se você chegou, porque ele, o Stênio Cavazac levou muito tempo lá no Sistema Cidade e você também trabalhou. Chegou a trabalhar com ele, Humberto?
Sim, foi um dos. Claro, ele trabalhava na rádio no período, fazia muito sucesso estrondoso. Quem não lembra de Stênio Cavazac?
Hoje é Dr. Stênio.
Pois é, Dr. Stênio. E deve estar orgulhoso do filhão agora na Europa, acompanhando o governador Carlos Brandão para buscar. Investimentos
para
cá.
E depois de um tempo ele voltou à comunicação novamente, trabalha aqui na Coirmã.
Pois é. Mãos que cultiva. Esse é um projeto belíssimo, porque enquanto está se preocupando lá com os investimentos lá fora, tem que preparar o nosso povo também para ter mais consciência ambiental. E foi isso que o repórter Jonas Mendes foi conferir de perto na visita que ele fez ontem ao município de São José de Ribamar. Vamos conferir com o repórter Jonas Mendes.
5 de junho. Esse dia foi instituído pela Organização das Nações Unidas como Dia Mundial do Meio Ambiente e a Associação dos Agricultores, Agricultoras, Pescadores e Pescadoras da Comunidade Santa Maria, São José de Ribamar, fechou com chave de ouro o curso e oficina que preparou pessoas para melhor cuidar do meio ambiente. Através do projeto Mãos que Cuidam, como explica a presidente Moça de Santa Maria.
Bom dia, hoje o objetivo da nossa associação é ajudar a comunidade. Não só a comunidade de Santa Maria, como as comunidades vizinhas. E o que eu falo é que eu sempre busco projeto como esse que hoje nós estamos sendo beneficiados com a Equatorial. E também nós estamos com o projeto Fundo Casa e tem mais outros projetos. Tem as casas também, rural, e o que eu busco é só esses projetos. E a gente tem o apoio da Equatorial, hoje nós vamos ter apoio do Senar, nós temos apoio da GERP, nós temos apoio do Governo do Estado do Maranhão, em nome do nosso governador Brandão. Nós temos apoio da Prefeitura de São José Ribamar, em nome do Dr. Julinho e Natécio Santos. E nós temos também um vereador que nos ajuda muito, que é o Fique Fique. E por esse motivo que eu estou aqui hoje, com a minha comunidade, com o povo, com os agricultores, para entregar os materiais a eles, esses kits, simbolicamente. Por quê? Porque eles precisam. E a gente, tudo que eu faço com amor e carinho. E esse amor e carinho é para eles, né? Então, assim, é uma grande honra ser presidente da associação. Eu represento não só a minha comunidade, mas eu sempre busco ajudar outras comunidades. E é isso. Para mim, eu só tenho alegria e só tenho que agradecer a todos. Agradecer à imprensa, que sempre está aqui junto com a gente, Jonas. E quero dizer para vocês, a Celestina, que é a instrutora e que faz o nosso projeto também. A Ligiane, minha filha, que sempre me ajuda muito, muito. E quero agradecer, é só isso.
Além do Senar, o curso contou com a participação da GERP do Governo do Estado do Maranhão.
Então, a GERP é a Agência de Extensão e Pesquisa Agropecuária do Estado. Nós trabalhamos levando assistência técnica aos agricultores familiares
toda a grande ilha, compreendendo São Luís, São José de Ribamar, Raposa, Passo do Lumiar e estende até Alcântara. Então nós fazemos esse trabalho de acompanhamento às famílias, agricultores familiares dentro de todo o estado, tanto na área pesqueira, quanto na área de agricultura, na área de produção animal. Nós temos uma equipe multidisciplinar que trabalha diretamente com esses agricultores, levando assistência, pesquisa, levando todos os trabalhos de projetos. A gente apresenta os projetos que são lançados dentro do município, dentro do estado, para esses agricultores. Então,
muito obrigado, repórter Jonas Mendes. Chame a central. Olha esse telefone que fica aqui do seu lado, você pode entrar em contato aqui com a produção. O Jonas Mendes vai visitar você, vai mostrar o que está acontecendo na sua área, no seu bairro, na sua cidade. Entre em contato, chame a central. Você viu aí trabalho importante desenvolvido nessa região do município de São José de Ribamar. Vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo a gente traz um giro com os nossos repórteres. Espero que o Jonas Mendes já entre também para falar da programação do São João, que começa com força total.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior esteve em Passo do Lumiar para participar da inauguração da creche Sebastiana Sobreiro Oliveira. Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a importância da obra para a educação infantil do município. E a 12ª edição do evento Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2025-2050 foi realizada no auditório da FIEMA e teve como objetivo dar seguimento às discussões para ações de longo prazo para o país. O evento, promovido pelo governo federal e governo do Maranhão, com apoio da FIEMA, contou com a participação da deputada doutora Viviane, que representou a Assembleia Legislativa do Maranhão. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Pré-COP 30 tem um apoio da Central de Notícias Brasil, essa parceria na cobertura da Pré-COP 30, porque nós sabemos da relevância dessa pauta sendo discutida, aproveitando esse momento em que o mundo inteiro representado estará na cidade de Belém, no estado do Pará. Mas antes, passarão, né, um grande número de autoridades que estarão vindo para o Brasil, passarão pelo estado do Maranhão, atraídos aí pela pré-COP 30 que vai acontecer na cidade de Barreirinhas. Tem aí um trabalho interessante sendo feito pelo nosso Paulo Montanha, né, que é o presidente do Maranhão Destination, uma empresa Maranhão Destination que está promovendo esse evento. Abraço ao pessoal de Codó, o Lemos lá de Codó, é a rádio Lemos FM, transmitindo o programa Central Manhã, né, Jovem Pereira, está transmitindo esporte.
Roberto, aproveitar aqui para mandar o nosso abraço, sabe quem? Ao Carlinhos de Turiaçu.
Isso, Antônio Carlos, grande Carlinhos de Turiaçu, um batalhador, né, um grande parceiro nosso de muito tempo. O Zé Marina, lá da rádio Campos Verdes FM, olha o nome da rádio, Campos Verdes FM, do município de Barreirinha também, está dizendo aí que é bem informado por vocês, bem avisado por vocês sobre esse golpe aí do despachante, falando em nome da Equatorial, né? Para alertar a população para não cair mais nesse tipo de golpe.
A gente também aproveita, Humberto, para mandar aqui nossas condolências à família do Zé Maria.
Isso.
Ele perdeu o genitor dele nas últimas
horas. Pai dele.
Pois é, a gente sabe que a estrutura da família, quando se perde o genitor, sabe da importância que tem o pai na construção familiar. E nesse momento de dor, que é a Central de Notícias, aqui a gente aproveita para desejar os pêsames para ele, que Deus possa confortar toda a família enlutada.
Pois é, conte com o nosso apoio, nossa solidariedade, estaremos sempre juntos, não é? Aí nos momentos bons, nos momentos difíceis também. A gente sabe, a gente já passou por isso, sabe o quanto é difícil esse momento.
Para Maria é o colaborador aqui nosso.
Apesar
também
de ser um processo natural, todos isso. Nós vamos passar por ele, mas a gente nunca está preparado para isso. Vamos a Vitorino Freire, logo diretamente, falar com o nosso amigo J. Queiroz, com informações direto da região, o sistema Jaguarema de comunicação também dando eco em toda essa região bela do estado do Maranhão. Bom dia, Jota.
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, meu amigo Jalber. Eu hoje entrei diferente para vocês conhecerem o nosso estúdio aqui, onde entramos aqui todos os dias, do meio-dia ao e-meia, com o programa Voz do Povo, tá? Esse aí o pessoal de casa acompanha a gente todos os dias aqui. Eu quero agradecer o carinho do pessoal da Central de Notícias, todo mundo que acompanha a gente. Humberto, ontem você falou
Voz,
bem...
Nesse agora, programa pouco, Voz do Povo... Nesse programa Voz do Isso. Povo tem alguma matéria, né, produzida pela Central de Notícias Brasil de outras regiões também?
Olha, tem. O pessoal aí que manda muita matéria por Ronda estão sempre mandando para mim. E também tem a vantagem que eu uso também matérias do Central de Notícias Brasil, né, do site. Eu baixo matérias do site e também coloco no programa as matérias de maior relevância nacional de Brasília. Sempre estão no nosso programa aqui, do meio-dia a 1h30, retransmitido pelo Sistema Jaguarema de comunicação em cadeia, né? O senhor Jaguarema, quando dá meio-dia, todas as emissoras transmitem um programa só, que é o Voz do Povo na região. Mas vamos falar agora de meio ambiente. Ontem foi Sim. dia 5 e a Secretaria Municipal aqui de Meio Ambiente, na figura do Região e da sua secretária de junta, a Juliane Martins, e vieram durante toda a semana, desde segunda-feira, aí fazendo fóruns, discussões de meio ambiente nas escolas e com oficinas. E a nossa equipe aproveitou para acompanhar uma dessas discussões, uma oficina dessa, e ver a reação dos alunos, professores e como estão recebendo a causa do meio ambiente. Veja só.
Aqui na Escola Newton Belo, mais de 65 alunos participaram da oficina e da experiência, com membros da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e educadores aqui da escola. A preservação do meio ambiente é crucial para garantir a saúde do planeta e do futuro das próximas gerações. Isso envolve ações como reduzir a poluição, proteger a biodiversidade, promover uso sustentável dos recursos naturais, dentre outras atividades. Diversas políticas e leis ambientais buscam proteger o meio ambiente e garantir a sustentabilidade no Brasil. Em todo o Brasil, uma palestra educacional está sendo realizada na rede escolar. E no município de Vitorino Freire, a SEMASA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, visa conscientizar a população e preservar o meio ambiente. Assim também como levar aos alunos uma experiência nas salas de aula, para a qualidade de vida melhor.
Nós estamos na Semana do Meio Ambiente e nessa semana nós iniciamos hoje já na Escola Família Agrícola, já fomos na Unidade Escolar Carlos Oliveira Santos, estamos aqui na Unidade Escolar Newton Belo, amanhã teremos a caminhada a partir das 7 horas da manhã, do retorno da entrada de Vitorino, da Rua Deputado Bogé, até a Praça Desembargador Sarney. Sexta-feira nós teremos a Feira Verde, onde iremos distribuir muitas mudas para que seja plantado e dar mais incentivo ao nosso meio ambiente, porque sabemos que precisamos muito e por isso teremos que cuidar do nosso meio ambiente. É uma missão nos dada e se a gente não cuidar, a gente não sobrevive.
Esse ano, o tema central, né, na Semana do Meio Ambiente que está sendo tratado é a luta contra a poluição plástica. Sabemos que o plástico ele é o produto mais produzido no mundo inteiro. E isso ocasiona muitos problemas, tanto para a nossa saúde, né, como o meio ambiente, porque o plástico ele pode levar até 1 milhão de anos para se decompor. Hoje em dia está difícil ter 100 anos de vida, viver até os 100 anos, e isso é uma preocupação muito grande, porque se não cuidar desse plástico que está sendo produzido, ele pode ocasionar problemas para o nosso meio ambiente e também na vida das futuras gerações.
Tá aí, a importância de preservar o meio ambiente. Humberto, eu costumo dizer, se a gente não preserva, amanhã a gente não está aqui, porque as árvores, os alimentos e a água dependem dessa preservação.
Exatamente, é bom, importante ter essa conscientização. Por que que Deus não fez a gente de plástico para durar 10 mil anos? Porque ele sabia, Roberto, que a nossa consciência não estava preparada para viver esse tanto tempo. Mesmo sabendo que a gente vai morrer cedo, ainda fazer um monte de besteira nessa vida, né? Obrigado, então, Jorge.
Um abraço, obrigado. Lembrando o pessoal de casa, deixa eu falar uma coisa para vocês. O pessoal de Lago da Pedra está sempre indo alô, acompanhando. Estamos ao vivo lá pelo Sistema Difusor Comunicação, que é integrante do Sistema Jaguarema, no canal 12 lá, que é na televisão, e na rádio Difusora FM 91.3. Nosso amigo Zé Rodrigues, Gavião, Gisele, todo mundo que faz parte do Sistema Jaguarema lá em Lago da Pedra. Um abraço.
Estamos apresentando Central Manhã.
Para conter os casos do vírus influenza no Maranhão, o governo do estado está realizando várias ações e intensificando a vacinação. Ampliou o número de leitos nos três principais hospitais da rede estadual. Reforçou o efetivo médico nas UPAs e demais unidades de triagem. E está orientando e dando suporte técnico às equipes de imunização dos municípios, além de fortalecer o abastecimento da vacina em todo o estado. O governo também estará implantando em breve um hospital de campanha para adultos e idosos com sintomas leves de gripe, como febre, tosse e mal-estar, sem dificuldade respiratória grave. E não esqueça, o melhor remédio é sempre a prevenção. Vacine-se! Recomendamos o uso de máscara em locais aglomerados, higienize sempre as mãos e, para proteger a sua família e amigos, cubra a boca ao tossir ou espirrar. Trabalhar para todos é cuidar da saúde da nossa gente.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos agora a Brasília com o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson Souza. Tudo bem por aí? Tem depoimentos importantes ainda acontecendo. Tem a Interpol aceitando colocar na lista aí pessoas procuradas em outros países. O negócio tá feio, né? Hoje, Adilson Souza, conte pra gente.
Bom dia a você, Jair Pereira, e todos que acompanham a Central Manhã. Isso mesmo, Humberto. A Polícia Federal já está com a lista inclusa na lista vermelha, o nome da deputada federal Carla Zambelli. Então a Polícia Federal acompanha já os passos dela e está à procura. Ela teve essa sorte porque saiu daqui para a Argentina, da Argentina foi para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ela disse que ia acompanhar o processo que o Eduardo Bolsonaro faz, mas ficou com medo, preferiu usar a cidadania italiana que ela tem para ir para a Itália, e conseguiu ir antes que a Polícia Federal colocasse o nome dela na Interpol para ser procurada. Então ela passou diretamente. Segundo informações já divulgadas, ela já está na Itália, mas ainda precisa ser oficializado. Por isso a Polícia Federal, a Interpol, já está à procura dela. E tem um outro problema agravante. O Parlamento, através de um deputado, conhecido como deputado Ângelo Bonelli, ele procurou já o Ministério de Relações Exteriores da Itália e também do Brasil para se pronunciar, porque ele disse que é uma vergonha a Itália atender ou então esconder pessoas foragidas da justiça. Inclusive tem uma fala dele que ele concedeu ontem na entrevista para o Brasil, e ele fala um pouco em português. Vamos ouvir um trecho rapidamente.
Chegou na Itália e não comunicou à polícia onde ela mora. Tem um primeiro problema com a lei italiana. Segundo, você sabe que eu apresentei uma pergunta parlamentar ao Ministério da Relação Exterior e ao Ministério Interior para saber se o governo italiano intende aplicar o acordo de extradição entre a Itália e o Brasil, porque você sabe que tem um acordo que foi feito no 1989. E não tem imunidade. Carla Zambelli non è intoccabile come la falò, perché tem a cittadinanza italiana. Ella è também tem o passaporte brasileiro e está dentro o accordo di extradizione. Então, a prossima settimana io acho che il governo italiano me va a comunicar qual è a posizione del governo italiano sobre questa questione. Io fico molto preoccupato.
Muito preocupada está a Itália com a participação desse deputado e a gente vai acompanhar o que vai acontecer. Para a justiça brasileira, ela poderá ser extraditada a qualquer momento, desde que a polícia consiga encontrá-la. A gente muda de assunto, Beto. Vamos falar do depoimento do presidente Jair Bolsonaro, que foi intimado pela Polícia Federal para falar dos ataques à democracia feitos pelo Eduardo Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro foi a depor ontem e ele falou dessa questão que ele apenas está ajudando o filho a defender a democracia brasileira e fez uma pequena doação de 2 milhões de reais. Esse dinheiro é do Pix. Inclusive, um repórter perguntou para ele se ele não tivesse esses 17 milhões doados pela população que ajudou ele a pagar algumas multas, que segundo ele ainda não foi paga, ele daria do salário dele, que é de 40 mil reais, de, sei lá, de deputado aposentado, ex-presidente e também 12 mil de capitão do Exército. Ninguém sabe, mas ele não respondeu, ficou calado. Vamos ouvir o texto dele falando da ajuda que ele faz ao filho Eduardo Bolsonaro, rapidamente.
E aí eu tô, a acusação é que eu tô financiando atos antidemocráticos. Vocês sabem que lá atrás, né, eu não fiz campanha, mas foi deputado na minha conta 17 milhões de reais, tá? E eu botei 2 milhões na conta dele. Ok? Lá fora tudo é mais caro, é... Eu tenho dois netos, repito, de 4 ou de 1 ano de idade. Ele está lá fora, não quero que ele passe por dificuldades. É muito, é bastante dinheiro. Lá nos Estados Unidos pode ser nem tanto, dá 350 mil dólares. Mas eu quero o bem-estar dele e graças a Deus eu tive como depositar dinheiro na conta dele.
Tá aí, Humberto, a declaração do próprio presidente. Ele confirmou que está enviando dinheiro, mas ele negou dizendo que é para contribuir com atentados à democracia e também contra o sistema judiciário que o Eduardo Bolsonaro tem provocado. Inclusive, Eduardo Bolsonaro só volta ao Brasil depois que o Alexandre de Moraes sair do STF. Uma situação que precisa ser passada pelo impeachment e que, lembrando que todos os ministros foram aprovados pelo Congresso, pelo Senado. Não é uma pessoa simplesmente indicada pelo presidente. E a gente vai acompanhar todo o processo para encerrar. Adios.
Só para complementar a informação a respeito desse assunto, é importante a gente informar e lembrar aqui que esse dinheiro que está em poder do ex-presidente Jair Bolsonaro foi daquelas doações que foram solicitadas através do Pix. Ele conseguiu arrecadar, então é um dinheiro de doação e ele pode doar a quem ele quiser, né? Ele pode doar a quem ele quiser, desde que sejam declarados, e aí precisa ver a legislação de quais são as exigências para poder fazer esse tipo de declaração, para não implicar em, como é que dizer assim, me foge aqui a memória, desrespeitar os termos de divisa, evasão de divisas, é isso, em torno desses recursos sendo enviados lá para fora, mas que ele tem, é de propriedade dele, ele pode fazer a doação para quem ele quiser. Aí cabe agora aos investigadores e à justiça saber se foi obedecido todo o trâmite nesse envio dos recursos. Só para fazer essa observação, verdade. Pode concluir, temos ainda Jonas Mendes.
Isso, a gente quer aproveitar só para encerrar aqui, desejando parabéns à Rádio Sucesso, que mostrou esse grande estúdio aí, a gente conhece lá em Santa Helena também, passamos por lá e do momento que passamos, não falamos com o Fábio Peixoto, mas conhecemos a Sandra Lima, uma competente locutora que trabalhava naquela emissora, e eu também aproveitar para prestar solidariedade ao Zé Maria, que perdeu o seu ente querido, e a gente conhece muito bem o trabalho do Zé Maria, esse baluarte do movimento de rádios comunitárias. A todos um bom dia, um bom final de semana, até segunda-feira de Brasília. Oi, Humberto. Oi,
Jalba. Para confirmar aqui, caso o Alexandre Moraes não seja afastado do cargo, aí o Eduardo Bolsonaro terá que esperar 19 anos, porque ele tem 56, quando ele chega a 75, encerra, na verdade, mais de 20 anos. Ele tem 56, ele só sai do cargo quando chegar aos 75. Então o Eduardo Bolsonaro vai ter que esperar bastante, viu, Adilson?
Ele pode também aplicar os 2 milhões lá e render algum dinheiro para ele, porque o pai dele disse que ele está trabalhando, só não se sabe qual é o tipo de serviço. Essa é a nossa participação, direto de Brasília, Adilson Souza, até segunda-feira.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, tentando ser objetivo. É preciso a gente também antecipar um pouco mais a participação do Adilson Souza para ele trazer mais detalhes direto de Brasília. Jonas Mendes, o São João começou com força total e você está acompanhando tudo de perto. Conte para a gente que nós vamos ter no final de semana.
E no clima junino, já preparadíssimo aqui, aguardando o momento exato de cair em campo, ou seja, entrar no Arraial com toda a estrutura aqui da Central de Notícias Brasil, estúdio móvel e companhia. O governo do estado continua recepcionando os turistas no aeroporto internacional aqui de São Luís. Vamos confirmar aí com a fala da secretária Socorro Araújo, a secretária de turismo.
Cara, fala pra gente qual a expectativa e o que, que os turistas sentem com... Cara, fala pra gente
aqui no Maranhão. E a gente acredita que esse clima traz muita alegria, muita expectativa das grandes festas juninas. A nossa expectativa é que a gente receba um fluxo de 6 a 10% de turistas, a mais do que recebemos o ano passado no nosso aeroporto. E, ao mesmo tempo, o governador Carlos Brandão gosta de abraçar as pessoas que chegam e dizer que São João é o nosso maior São João. Nosso maior São João, porque nós temos o maior número de apresentações culturais no Maranhão. Muitos arraiais, é um receptivo de muita força, de muita energia. Porque esse receptivo não é só no aeroporto. Todos os lugares que ele vai chegar, que ele vai no restaurante, que ele vai no arraial, que ele vai no centro histórico, com muitas bandeirinhas, com muita alegria. Então, é a força da cultura fortalecendo os nossos festejos e fortalecendo o turismo. O turismo é uma atividade econômica que gera trabalho e renda.
Isso, Jonas.
Muito bem, muito bem, muito bem. Então, só reforçando aqui a agenda, porque já muitos arraiais já funcionando na região central aqui da capital maranhense, alguns nos bairros, e teremos o São João da Taz, é uma tradição já aqui na nossa capital maranhense, o Encontro de Gigantes, também é uma outra tradição, o Batizado do Boi Lendas e Magias amanhã, domingo, na verdade, no Desterro, e teremos a abertura oficial do Arraial da Ressurreição, do Anjo da Guarda, o Arraial que vai contemplar toda a área de Itaquibacanga com apoio Real, total, né? Integral do governo do estado do Maranhão. E a gente fecha com uma imagem aí do Boi de Itapera de Maracanã, que também é uma das atrações da festa junina aqui no nosso Maranhão.
Jonas, para mim é uma grande satisfação, né? Estou muito feliz por estar representando aqui a nossa comunidade Itapera de Maracanã. Eu, como presidente, como cantador oficial do Boi, para mim é uma alegria muito grande, né? Encontrar todos os nossos amigos, você também, uma pessoa que sempre está nos acompanhando. É uma satisfação muito grande também ter você aqui. E para mim, eu estou gratificado, né? Está 20 anos aqui nesse batalhão, estamos fazendo do nosso jeito, crescendo devagar, né? Não precisa carreira para crescer. E é isso aí, Jonas. Vamos ver se a gente consegue fazer mais 20 anos, se Deus quiser.
Isso, Jonas.
Muito bem. Então faltou só um pedacinho do batalhão pesado aí. Se ainda tiver alguns segundos, fica a critério aí a nossa produção. Mas a gente reforça o convite para quem está acompanhando a gente nesse momento, através do Central Manhã, que a partir das 19 horas você pode sintonizar aí a Rádio Central de Notícias Brasil, a Rádio FM Alô Maranhão e toda a rede de rádio da CN Brasil, e também com som e com imagem, pelos canais da Rádio FM Alô Maranhão e outras emissoras, em especial aqui da Central de Notícias Brasil, com esse estúdio móvel belo, estará transmitindo a abertura oficial do Arraial da Ressurreição no Anjo da Guarda, que vai contemplar toda a área Itaquibacanga com apoio do governo do estado do Maranhão. Bom fim de semana, colegas.
Bom fim de semana, Jonas Mendes. Bom final de semana, Jalber Pereira. Bom final de semana para todos nós. E atenção, turistas brasileiros e internacionais. Enquanto o Trump está expulsando vocês dos Estados Unidos, o presidente de Portugal está expulsando vocês de Portugal, nós estamos de braços abertos para dar aquele abraço a vocês e recebê-los para brincar o São João conosco.
Até segunda.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Gente, eu tenho muito orgulho de falar do Maranhão para onde eu vou. E agora eu tenho ainda mais um programa Maranhão Livre da Fome. Renda mensal de R$200, mais R$50 para cada criança de até 6 anos. cerca de 95 mil famílias que ainda vivem na pobreza extrema. Garantia de renda de R$ 218 por pessoa de cada família. Tem mais, assistência médica e odontológica, capacitação profissional para maiores de 16 anos entrarem no mercado de trabalho e fortalecimento do comércio local. Maranhão livre da fome. É nosso povo com segurança alimentar, trabalho e dignidade. Governo do Maranhão, trabalhando para todos. Música.